pessoal. Bom dia para quem é de bom dia e para quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ver depois. Deixa eu ajustar esse microfone. Você está bem? Vocês estão bem? Porque eu estou bem, estou super animada com o episódio de hoje. O episódio de hoje se chama Ciência em Diversão. Não é ciência em diversão, é ciência e diversão. O meio ambiente na cultura pop. Então, se você é o agregado da cultura pop, se você é aquele geek, aquele nerd legal, que gosta de história em quadrinho, que gosta de... Tia, calma que eu sei que você tá doido para falar. O convidado aqui, gente, ele já tá tudo para falar. Mas antes, eu preciso te apresentar. Então, vamos começar. Você está disposto, você está disposto hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, a sua fonte de informação, discussão e inspiração para tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Então, simbora? Então, simbora. O convidado de hoje é Mara, e esse episódio é Mara. A gente tem contato há muito tempo e eu sou a consultora, uma das, mas eu acho que é a principal, consultora das historinhas dele. Então, assim, eu quis trazer ele porque quase nada tendenciosa eu sou, mas assim, porque é bem legal o que ele faz, então eu acompanho o trabalho dele há muitos anos. E eu quis trazer ele para falar um pouco sobre isso, sobre cultura pop, para você ver que o meio ambiente, como eu já falei desde o primeiro episódio, está em vários locais, inclusive também na cultura pop. Então, a gente vai receber o brasiliense nascido no Rio de Janeiro, é igual eu, gente, sou uma brasiliense nascida no Rio de Janeiro, o Nestábulo Ramos, que ele é... eu vou falar tudo aquilo que você me mandou, tá?
Eita.
Senta que lá vem a história. Nestábulo é aficionado pela arte do desenho desde criança. Sua carreira como ilustrador e animador começou em 1993. Muitos ouvintes não eram nascidos, tô brincando. No mercado publicitário. Publicou seu primeiro trabalho autoral em 1998 de forma independente e não parou mais. Desde então, ganhou vários prêmios e teve obras publicadas por diversas editoras, entre elas Zou 2, Jogo de Predadores, Pet contra a Ameaça Biológica, Pet Amigos 20 Anos, Kit Ambiental, Marcos, o Menino Vermelho de Marte e outros. Ilustrou histórias, é ótimo. Ilustrou histórias e quadrinhos da Luluzinha, Tim e de personagens da Disney, como Vovó Donald, Pantito e Professor Pardal. Atualmente trabalha em projetos sobre conscientização ambiental por meio dos quadrinhos e atua como designer e ilustrador profissional. Então, se você quiser contratar um designer, no final a gente vai falar os contatos dele. Nestábulo é, acima de tudo, apaixonado pela vida animal. Tema sempre abordado em suas obras em meio a muita aventura e humor. Temos a honra, então, gente, de receber este maravilhoso. Como você está hoje, Nestábulo? Seja muito bem-vindo ao Ambienta.
Muito obrigado. É sempre bom conversar com o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer, com os nossos amigos e tal. Eu já conheço a Carol, já tem um tempão e, como você falou, você é a consultora mor, né? Tem a Natália, que já teve aqui no programa.
Sim,
Natália,
episódio 3, tá? Gente.
A Natália, ela vai ali pro lance
dos dinossauros.
E muito obrigado pelo convite e é sempre muito bom participar aqui. Obrigado mesmo. Bom dia a todos.
Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar uma história para vocês, que é a seguinte. Antes da gente começar com a fofoca, porque o povo gosta de fofoca aqui, mas antes da fofoca, essa também é uma fofoca. Eu conheci a Rádio Federal graças ao Nestábulo, assim, porque ele tinha um programa de 9 anos atrás, chamava Enerdizando, de nerd mesmo, gente. Então aqui eu tô já com a minha carteirinha de nerd. Então ele tinha um programa Enerdizando, que eu vinha participar de vez em quando, para a gente falar de super-heróis e animais no cinema, falar dos erros, falar das coisas legais que envolve toda essa cultura pop. E aí, inclusive, eu vi um filme, eu já não lembro qual. Ah, foi a Madame Teia. Eu ia até comentar com você. Esse eu vi a Madame Teia. Ah, você não viu?
Eu ainda não vi.
Eu vi a Madame Teia. Já na primeira cena eu falei assim, não, gente, que vocês botaram um negócio dele. A pessoa que é crítica e que fica olhando, eu falei assim, cara, não acredito. Mas eu vou dar um leve spoiler. Se você não assistiu, sinto muito. Eu vou dar
Não, pode colocar, eu não vou assistir, então pode falar à vontade.
Não, é, não assista, é uma bosta. Desculpa, gente, essa é muito ruim.
É por isso que eu não vou ver.
É muito ruim. Mas, cara, na primeira cena tem lá a mulher, aí chega, né, em tese, investigando na Amazônia peruana, lá, eu acho, Amazônia peruana e tal. Aí começa a chover e chega a pessoa com guarda-chuva. Quem que vai com guarda-chuva dentro de uma floresta?
É o gringo que não conhece nada da Amazônia.
Gente, uma capa de chuva, pelo amor de Deus, todo bem. Biólogo tem que ter uma capa de chuva, pelo menos um casaquinho que tem um capuz que você fica lá escrevendo a lápis, porque com a chuva não vai desbotar a caneta, o lápis não tem problema, porque você pode escrever. E é isso, gente, vida de campo é assim, ou seja, claramente não era uma pessoa que estava acostumada. Ou quem escreveu falou assim, gente, um guarda-chuva, eu já falei, ah, não, aí já começou.
A Amazônia, ela é assim, ela é o local favorito dos roteiristas quando você quer que um personagem ganhe algum tipo de superpoder diferente ou descubra ruínas antigas, maldições, ziquiziras do tempo e tal. A Amazônia é sempre abordada desse jeito. Então,
exatamente.
Quer uma coisa que não quer explicar muito sobre como um personagem adquiriu qualquer coisa? Amazônia.
É. Eles são meio burros também, né? Porque devia ir pra Austrália. Porque a Austrália que tem os bichos mais esquisitos.
Onde tudo evoluiu pra matar humanos.
Exato! Tudo é mais venenoso. Tudo é mais venenoso na Austrália. Você pega a aranha, é mais venenosa.
Tudo,
é água...
Os tubarões gigantescos.
Exatamente.
Os crocodilos enormes.
Isso, gente. Vai pra Austrália, entendeu? Não sei porquê, gente. O povo vai pra Amazônia. Mas tudo bem.
Na Amazônia tem umas coisas esquisitas também.
Tem, com certeza tem. Assim, eu acho maravilhoso, mas assim, fail, guarda-chuva. Enfim, eu já mudei totalmente. Eu comecei a falar exatamente do que eu falava no Nerdizando, porque aqui, gente, né, a gente traz as lembranças. Neto, vamos de fofoca.
Vamos lá.
Gente, não consigo chamar de Nestábulo. Nestábulo é o nome do avô dele. Ele é Nestábulo Ramos Neto. Então eu só chamo ele de Neto, porque é mais fácil, porque ficar chamando Nestábulo.
Tudo bem, pode me chamar de Neto mesmo.
Então tá bom. Me conta um pouco da sua trajetória. É aquela assim, resume 20 anos em 5 minutos, que é de designer, designer, quadrinista e educador ambiental, e desenvolver todos esses projetos que você desenvolve, que a gente comentou aqui, que não são só os quadrinhos, não são só as histórias, mas também são os vídeos e jogos e várias coisas. Então, conta aí um pouco dessa. De onde que despertou? Como é que foi?
Então, cara, a consciência ambiental eu só fui adquirir assim já crescido já, né? Foi de uns 25 anos para cá, mais ou menos, que quando eu comecei a ver que, falei, poxa, isso aqui é o futuro, eu acho.
Uhum.
Trazer isso aqui para umas aventuras, escrever uns livros, né? Criar uns personagens envolvidos com isso e tal. Foi aí de uns 28 anos para cá. Tá, que foi quando eu criei os Protetores da Existência na Terra, né? Que
Sim.
É aquela equipe de super-heróis animais humanizados ali. Mas já desde moleque eu já gostava de ver, eu já tinha os meus heróis favoritos, assim, que era, por exemplo, já Cousteau.
Adoro!
Então eu assistia um programa que chamava Mundo Animal, quando eu era moleque eu assistia com meu pai, com minha mãe, e era muito legal aquilo. Então eu já assistia aqui, hoje a gente vê, assim, esses programas aos baldes no Discovery Channel, por exemplo, né?
Uhum.
Mas naquela época não tinha TV a cabo, não tinha nada disso.
Não tinha, era fita.
Era tudo cassete, ali. E se uma emissora comprasse os episódios dessa série, isso, passava lá e você assistia. Então, o Jacques Cousteau, ele vinha na Amazônia.
Vinha.
Ele mergulhava, ele tinha aqueles submarinos, ele projetava aqueles equipamentos dele.
Sim.
Isso era o mais legal, assim.
É muito visionário.
Né? Que eu olhava assim e falava, caramba, o Jacques Cousteau é... Naquela época ele já era um senhor, já, né?
Já.
E ele ainda, né? E ele ainda foi um bom tempo fazendo aquilo. Hoje, ele tá lá com os filhos, os netos envolvidos com a mesma coisa, mas eles não têm aquela cabeça que ele tinha.
Ele era muito visionário.
Ó, assim, eles estão envolvidos com o planeta, e isso é muito legal, porque é uma coisa de família, né? Mas eles não têm aquela engenhosidade, pelo menos eu não sei, tá? Posso estar enganado, mas eu nunca vi eles assim nos programas que eles participam, como é que, se eles projetam aqueles cilindros de oxigênio que tem um diferencial aqui e ali, uma roupa de um material diferente para mergulhar, um submarino, uma coisa assim. Então eu vi aquilo e falava, caramba, isso é muito legal, isso é muito legal. Mas eu vi aquilo e falava, isso é bem legal, imagina as coisas, mas nunca levei aquilo adiante. Cara, mais moleque, né?
Uhum.
Então, era o interesse naquela época era para outro lado, assim. E Outro personagem, por exemplo, que eu vi, que tinha uma pegada super ambiental, era o Spectreman. Ninguém vai lembrar do Spectreman,
cara.
Ah,
sim, sim, eu lembro.
Spectreman era um herói japonês.
Isso, minha mãe mamãe
cara, gostava, era muito legal aquilo. E ele lutava contra a poluição, cara. Os monstros vinham todos da poluição. Eu olhava aquilo e falava, caramba, cara. Década de 80, e esse super-herói, ele era diferente de todos os super-heróis japoneses, porque ele falava sobre poluição.
Uhum.
E a introdução dele era bem legal, o narrador entrava e ele falava assim, planeta Terra, cidade de Tóquio, como todas as metrópoles, ele fazia uma, explanava ali sobre a atual situação do planeta, uhum. Que a poluição já estava lascando.
Década de 80, tá, gente?
Década de 80, exatamente, é isso aí, eu sou bem velho mesmo. eu sinto falta dessas coisas hoje, assim.
Tipo Capitão Planeta, que era na década de 90.
É, Capitão Planeta já era década de 90, assim. De 90. E ele tinha, eu achava isso tudo muito legal. É. Só que, aí eu falei, eu quero fazer os meus, né?
Sim.
Aí quando eu fui ali no final da década de 90, eu falei, eu quero fazer os meus. Mas eu quero fazer uma coisa diferente, assim. E aí, a gente vê o quê? Na Marvel, na DC, a gente vê o quê? O Homem-Aranha toma uma picada de uma aranha e vira o Homem-Aranha. O Batman é mordido pelo morcego, brincadeira.
Era
pegadinha pra ver se tá todo mundo atento.
Eu quero ser mordido por um morcego. Não,
e pega raiva.
Muito difícil.
É mordido por um morcego e pega raiva, né?
Mas aí
você tem todos esses heróis, né? Eu falei, cara, os humanos estão aí roubando as habilidades dos animais e estão comandando o palco, né? Eu falei, mas os animais é que têm os verdadeiros superpoderes. Eles são super rápidos, enxergam no escuro. O olfato deles é uma maravilha. Eles escutam o que é uma coisa de louco. Assim, eu falei, não, tá na hora de colocar eles como protagonista disso aí.
Uhum.
Então vamos esquecer um pouco Homem-Aranha, até porque gringo gosta do Homem-Aranha, mas é gringo. Vamos fazer uma coisa nacional.
Sim.
Os animais daqui.
Mas tem
espaço para os gringos também. Na equipe tem dois animais que são de fora, que vieram de intercâmbio, né?
Sim.
Um da Sibéria e o outro da China, que é o tigre e o panda, né?
Exatamente,
mas tem lugar para eles também. E eu falei, agora eu quero criar os meus. E aí nasceu ali a equipe, e eles estão envolvidos aí já esse tempo todo salvando o planeta e tal. E eles têm uma pegada. Eu gosto de criar. Às vezes as pessoas falam assim: por que você demora tanto para fazer? Eu falo, cara, porque já tem tanta coisa vindo aí no mercado.
Ah, sim.
Que se você não parar, se você não despender um pouco mais de tempo em criar uma coisa mais original, você não. Vai ser a mesma coisa, exatamente. Então, assim, por exemplo, quando a Amazônia estava queimando aí em 2019, eu acho, que estava queimando ainda, né? Mas naquela época, as pessoas estavam fazendo muitas coisas sobre isso. E eu falei assim, cara, eu já estou de saco cheio da Amazônia, está sempre assim. E os produtores de conteúdo sempre criam coisas muito superficiais ali, os criadores de personagens, eles sempre criam coisas mais na superfície ali. Eu falei, vamos um pouco mais lá dentro, né, do assunto e tal. E aí eu fiz os personagens salvarem e recuperarem a Amazônia.
Uhum.
Tá certo? Um quadrinho gratuito lá no site, depois eu passo para vocês, pra vocês lerem, assim, pra vocês conferirem. Você que tá aí, depois você pode conferir lá. Você
vai ver que é super... Final,
como eles fizeram isso? Eles não só apagaram o incêndio, mas eles recuperaram toda a floresta amazônica. Ai. Tudo. E ela está crescendo até hoje, lá na história, né?
Porque
anos depois, a floresta ainda está crescendo, invadindo outros países, assim.
Uhum.
Causando incidentes internacionais. Olha que legal, né?
Uhum.
E as pessoas falam, cara, que legal isso. Eu falei, é isso aí que eu quero. Coisa diferente, para a pessoa olhar e falar, poxa, beleza, é um quadrinho sobre... Não é só um quadrinho sobre meio ambiente. Tem uma história bacana ali por trás que eu quero conferir.
Sim.
É isso.
Exatamente. Que coisa linda, né, gente? Eu lembro que você falava pra mim, sempre não, né? Volta e meia você fala assim, eu queria ter feito biologia.
É, mas todo mundo acha que eu sou biólogo, você acredita?
Sim.
Todo mundo pergunta assim, fala, cara, mas você como biólogo, eu falo, eu não sou biólogo, gente.
É.
As pessoas pensam.
Não, penso porque, pelas coisas que você cria, né, assim, por isso que eu quis trazer, né, gente, porque ele não é biólogo, ele é designer, foi publicitário e tudo, e hoje é quadrinista e educador ambiental, mas ele é um educador ambiental sendo designer e fazendo historinhas legais para as crianças.
A ciência, ela tem que ganhar mais espaço nos quadrinhos, já tem, mas a ciência, mas não é aquela ciência fantasiosa, eu acho que eu gosto de pegar, por exemplo, ali os temas para os meus quadrinhos, eu gosto de de pegar coisas que estão ali na... São badalados, né?
Sim, sim.
São, sei lá, novas descobertas, na série animada também.
Tem.
Né? É. Quando a gente bate um papo ali sobre os roteiros, são sempre sobre coisas que estão ali, que existem mesmo, né? Os extremófilos, por exemplo, que muitas vezes ninguém sabe o que é um extremófilo e tal. Então, quando eu converso isso com as pessoas acham que eu sou biólogo. Nossa, que legal, eu falo, mas eu não sou biólogo, não.
Mas
sou
você lê muito
sou
também,
um super interessado por ciência.
Sim.
Eu acho que os super-heróis, naquela época, quando eu comecei a fazer, eu já estava pensando assim, os super-heróis, eles têm que ser uns super-heróis cientistas, cara.
Legal.
Eu acho que isso vai ser muito legal, assim. As pessoas falam, ah, mas os teus super-heróis e tal, eu falo, eles são super-heróis, mas eles são mais exploradores e cientistas do que super-heróis.
Sim.
Isso é que eu acho legal deles.
Isso é muito legal. Isso é muito legal, gente. Se você ainda não... Calma que até o final a gente vai falar os contatos, onde você assiste, os livros, os lançamentos. Tia, calma, tá? Tia, calma. Mas, gente, é maravilhoso, assim, e eu acho bom, eu sou uma, ele falou, né, uma consultora amor, e eu acho ótimo porque eu conheço todas as histórias antes de todo mundo.
É verdade.
Porque eu tenho que ler, eu leio e vejo, eita, bati no microfone, eu leio e vejo a questão científica por trás da história, então assim, ah, beleza, pega isso, pega aquilo, traz isso, usa essa linguagem que é melhor. E ele falou agora, extremófilo, o que é extremófilo, né, what the hell is extremófilo? Extremófilos são os animais que filia é assim, proximidade, que gosta, né? Assim, filia que tem. E extremos é aquilo, os extremos. Extremos de temperatura, extremos de clima. Então, assim, são aqueles micro-organismos ou organismos ou animais ou plantas que estão vivendo nos extremos, seja muito quente ou seja muito frio, tipo vulcões. Ou nas geleiras, né?
Fontes termais subaquáticas.
Que foi o tema. Daí um spoiler, que foi o tema que a gente usou para um dos que ele, né, usou, o Neto usou, para um dos episódios, não. Um dos episódios depois do quadrinho, né?
Pois é desse aqui,
exatamente,
ó.
Exatamente. Ah, gente, que são as arqueobactérias. São as bactérias, são as mais primitivas. Se fossem as primeiras bactérias do universo, mas que elas hoje ainda existem. São super dinossauros, assim, das bactérias falando, né?
É basicamente incrível, isso. É incrível. Eu, às vezes, me pergunto assim... Eu não sei como é que... Tem uma garotada que não curte essas coisas. Eu falo, como é que você pode não gostar disso? Isso é muito legal, cara. Como é que você pode não gostar? Então, eu falo, cara, você tem que dar uma chance para essas coisas.
É.
Dá uma olhada, assim, né?
É.
Tem muita coisa legal para você conhecer, para você explorar. Os filmes, tem uns filmes que são bons, assim, que eles exploram.
Tem.
Que era isso que a gente falava no programa aqui, né? Vamos pegar o aspecto realístico aí do filme do Godzilla, por exemplo.
Sim.
Né? Tá, beleza, é um lagarto gigante. Mas, né? Mas como... Como que funciona ali a biologia por trás dele e tal. E até hoje, aqueles programas que você participava são os que os ouvintes ainda mandam coisa pra mim, assim, por e-mail. Falam, olha, lembrei da Carol. Tipo, olha, esse filme de crocodilo, lembrei de vocês lá no programa. Eles mandam pra mim, Carol.
Que
fala,
legal.
Tá certo, aí tem uns povo que é realmente interessado mesmo, mas... Eu quero levar isso para a garotada.
Sim.
Para isso que a gente produz tudo isso aqui, né?
É, porque, gente, é aí que começa, né? Eu acho que as crianças, elas realmente mudam comportamentos, não só delas mesmas com relação ao ambiente, mas com os pais. Então, se tem uma pessoa que pode educar adultos, são os seus próprios filhos. Eu acho, assim, nesse sentido, sabe? Assim.
Sim.
Então, por isso que é importante ter essas coisas, ter acesso. A gente vai falar sobre isso, mas enfim... A gente fala muito, né? A gente viaja,
É porque tem tanta coisa para falar, cara. Tanta coisa para falar, assim, que... É uma coisa que eu sempre falo pra garotada, os filhos, vocês têm tecnologia. Esses celulares de hoje, eles têm, assim, umas câmeras ótimas. Teve um que eu vi que era uma câmera que você acoplava no celular, que era uma câmera para você ver pequenininho. Cara.
Ah, isso é legal.
Um amigo meu comprou pra filha dele, quem brincava mais com a câmera era eu, cara. E ela falava, não, tio Neto, vai fundo aí. Eu falei, vem cá pra você ver isso. Era no formigueiro, vem cá pra você ver isso. Não, tio Neto, pode, fica à vontade.
Dá pra ver a mandíbula, dá pra ver os ocelos.
Eu falo, gente, como é que você não curte isso aqui, cara?
É.
Se eu tivesse, na época que eu tinha a tua idade, não existia isso aqui, né? Então, assim, imagina se eu tivesse um negócio desse. Cara, infinitas possibilidades.
Infinitas possibilidades. Eu ganhei o microscópio da minha avó. Minha avó, que não está mais neste plano, Mas uma das coisas que eu ganhei foi um microscópio.
Presentão que ela te deu, hein?
É, um microscópio. Nossa, gente, adorava meu microscópio, assim. Via. Só que aí no início a gente não... Antes de ser bióloga até, assim, né? Tipo, tipo microscópio, que eu acho que eu falava que eu já queria fazer biologia, ela me deu um microscópio. Só que aí eu não ajustava muito bem, acabo quebrando lâmina. Eu quebrei várias lâminas até eu entender o negócio.
É assim, né? Igual andar de bicicleta. Você toma uns tombos aí de vez em quando.
É, mas legal. Neto, beleza. Então, como que você se sente neste trabalho, assim, de levar a ciência e o meio ambiente para a garotada, para dentro das escolas, com esse meio, seja em história em quadrinhos, de uma forma leve e divertida, né? Que a criança, eu acho que consegue acessar mais do que estar lá falando quadro, blá, 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 blá. Então, assim, como é que você se sente com esse trabalho, assim, já que você saiu do design, da publicidade e entrou de fundo nisso, como é que você se sente sobre isso e mais, assim, dentro da sua experiência, dentro das escolas, porque ele leva, tá, gente, para as escolas, eu já até participei de uma, depois a gente pode conversar sobre isso. Como que os alunos também se sentem? Fala um pouco sobre essa sua experiência.
Ah, então, a primeira vez foi assim, foi o caos total, porque eu fui preparado, fui com tudo preparado, e quando eu cheguei lá, não deu nada certo.
É mesmo.
É, e eu tive que me adaptar em tempo real ali para pegar a atenção da garotada.
Segura nos 30.
Eu ainda não tinha os desenhos animados nessa época, então eu tinha os livros apenas, né? E foi tipo, se vira nos 30 mesmo. Não tinha... Eu tive que me reinventar ali na hora, mas foi muito bom aquilo ter acontecido para eu ver que, olha, eu preciso abordar as coisas de um jeito diferente agora.
Uhum.
E aí e reformulei tudo que eu estava fazendo.
Você aprendeu, né?
Aprendi, assim, né? E é sempre muito legal, porque você precisa ver como que você vai capturar a atenção da criança. Naquela hora é a hora que eu descubro o que está interessando mais, que lado que eles se eles curtem mais o personagem, se eles gostam dos animais que são abordados,
uhum,
a parte da ciência, uhum, né? Então isso já tem um bom tempo que eu faço isso, e daquela época para cá eu tô vendo um interesse maior da garotada pela ciência.
Ah, que legal.
E aquele dia que a gente tava ali no Guará, na escola,
sim,
técnica, eu fiquei surpreso quando eu vi a garotada perguntando
as
perguntas sobre os tubarões, por exemplo, né? Porque a gente passou o episódio, era do tubarão, né? E eles faziam perguntas assim que eu fiquei muito satisfeito com as perguntas que eles faziam, porque...
Não, eu fiquei numa saia justa, às vezes, porque eles faziam as perguntas. Se viram no 30 e... Mas perguntaram até de evolução, gente. Como que surgiu o primeiro organismo, tia? Então, aí parece adequar a linguagem evolutiva para a criançada foi mas eu acho que deu certo.
E você vê que eles estão atentos porque eles fizeram perguntas, por exemplo, do Mega Tubarão.
Isso!
Que é um filme, né? O filme é muito bom.
Que eu ainda
assim,
não vi.
A ciência dele é bem superficial, mas ela tá ali de uma forma mais fictícia e mais superficial, mas ela tá lá. E ela tem um papel importante, é como se ela fosse um personagem ali dentro. E isso é o que eu acho legal nesse filme. Sim. É falar, mas tubarão não faz isso. Eu falei, sim, mas tem comportamentos nesse animal que condiz com um tubarão de verdade.
Sim.
Não é tudo que ele está fazendo aí que fala assim, isso aí o tubarão não faz. Não, tem algumas coisas que ele não faz, mas você já viu as coisas que ele faz?
Uhum.
Condiz. Então, assim, você vê que o cara, ele é entretenimento. Não é um filme, não é um documentário, não é a Semana do Tubarão, entendeu?
Sim.
Tipo, é um filme, então o cara tem que entreter, mas você vê que na oportunidade que ele tem para colocar ali um pouquinho de ciência, ele coloca. E a molecada assiste isso.
Não, Godzilla
não
tem.
Tinha, né?
Tinha.
Godzilla não tem mais.
O primeiro era.
No primeiro Godzilla. Aí depois veio aquele segundo, são os melhores, porque como eles falam como eles falam ali
das mutações.
Como que o Godzilla é importante para o planeta?
Isso.
Né? Como que por que as florestas estão crescendo de novo graças à radiação do animal e tal? Então, assim, você fala, caramba, isso tudo te abre a cabeça para você. Deixa eu dar uma pesquisada sobre isso aqui.
Uhum.
Isso é uma coisa que eu sempre tento fazer a garotada seguir por aí. Tipo, ó, pesquisa. Nem tudo está aqui no desenho animado ou no livro. Pesquisa. Vocês vão descobrir muitas coisas sobre extremófilos, por exemplo, numa pesquisa que você fizer. Conversa lá com o teu professor, com a sua professora de biologia e pergunta. Na época que eu era molequinho ali, a ciência tinha muita coisa que eu não entendia. Então, quando eu estava pensando, eu quero um diferencial para eu produzir um material diferente do que tem por aí, eu pensei, cara, eu vou falar sobre biologia. Eu quero pegar a biologia e colocar ela como uma, de uma forma mais simples. Uhum. Ensinar coisas mais simples para as pessoas, a garotada, aprender e aí pegar o interesse e partir para umas coisas mais complicadas, vamos dizer uhum, assim, né? Tipo, mais específicas, né? Uhum. Acho que específico é melhor, né?
Sim.
É, e é isso, assim. Eu ainda penso em fazer biologia, ainda penso, não desisti não, ainda penso.
Isso aí, quem sabe aí, né? Educação à distância em biologia, que eu nunca entendi como, mas é...
É, então, pô, cara, de biologia você tem que... Biologia você tem que ir lá pro... Você tem que ir lá pro Rio Amazonas, lá, enfrentar uns tubarão cabeça chata lá.
Enfrentar
umas anacondas,
né?
Anacondas, cara, tem que ir pro campo.
Tem que ir pro campo, gente.
Dentro de uma telinha, assim.
Ou laboratório, né? Campo, laboratório.
Laboratório, pô, eu gosto muito de microbiologia, por exemplo. Eu adoro microbiologia, cara.
É bem legal.
Isso é uma coisa que ela sempre tem um cantinho ali, tem umas coisas que é só para microbiologia. Isso aqui é microbiologia, né?
É microbiologia, exatamente. Assim,
é muito bom, cara.
É. Então você se sente pleno quando você vai nas escolas e leva as coisas.
Eu não sou biólogo, mas é a hora que eu me sinto um pouco biólogo ali. Uhum. É na hora que eu vou lá e converso com eles, assim. E... Eu comecei as escolas começaram a me pedir para conversar com os alunos das altas habilidades.
Eita!
Que é uma garotada que tem um eles pensam um pouco diferente. Do, né? Eles têm um interesse diferenciado pelos conteúdos. E é uma diferença muito grande. E dá para sentir isso, não sei se vocês já foram, mas um dia se vocês forem conversar com a garotada das altas habilidades ali, eles abrem a cabeça da gente para outras possibilidades também.
Me chama, eu vou, adoro.
É, então, eu amei. Já estou vendo aí. Começar uma temporada nova de visitas aí, aguarde.
Eu amei quando eu fui com o Neto, ele me chamou para ir ano passado, né, no, na Feira de Ciências da Escola Técnica lá no Guarapa.
Foi esse ano?
Não, foi ano passado.
É?
Foi, não sei. Acho que foi ano passado, porque agora que vai ter a coisa de ciências de novo, o circuito de ciências é em setembro. Então foi em setembro, eu acho. Então foi no ano passado, aí a gente foi, ele passou os vídeos, né, para as crianças, foi o que ensino fundamental ali, né?
É.
E, gente, é isso que eu falei, eles, é muito legal, tá? E eles perguntam cada coisa, é aquilo, você bota numa saia justa, você tem, meu Deus, como é que eu vou falar? Evolução, falar das eras, evolução,
um negócio muito complexo. Animado. Eu fiquei muito animado com
foi
aquilo.
Foi muito legal, eles, nossa, a gente às vezes subestima, né, a capacidade das crianças, mas, gente, não subestima não, porque são seres que, é que são esponjinhas e eles são muito curiosos e não tem vergonha nenhuma de perguntar, que é o que a gente vai perdendo ao longo, né, que a gente vai perdendo essa habilidade e capacidade. E não tem meio termo.
Não tem meio termo, eles perguntam mesmo e a gente tá ali é para isso, né?
Exatamente.
É para falar sobre isso, então perguntem mesmo, e eles perguntaram, cara, eu fiquei muito animado com aquilo, assim.
Foi bem legal, eu gostei muito,
né? Tem umas crianças que têm um interesse maior, tem outras que têm um interesse menor, mas aquele dia eu fiquei realmente...
Ah, fiquei muito surpresa, gente, com as perguntas.
Eles tomaram um café da manhã reforçado.
Reforçado.
Café dos campeões, e aí chegaram lá e metralharam pergunta, cara.
Não, e vocês acham que era o quê? Que era, tipo, a galera de acima de 11? Não, gente, abaixo de 11 anos ali, abaixo de 12
sim,
anos.
Sim, sim, sim.
Tipo, a galera
sim,
fazendo
sim,
as perguntas... Sim. Complexo, assim, de evolução e sabe?
Eu ficava assim, né? Carol olhava pra mim, ela olhava pra mim e eu fazia uma cara assim, tipo...
Eu falei, eita!
Falei, ó, caramba, hein? Eu fiquei muito satisfeito,
Foi bom.
O molecada tava metralhando lá.
Foi massa. Antes da gente continuar, eu quero lembrar pra você seguir a gente no... Instagram, @ambienta, Rádio Federal, tudo junto. Vai lá, manda um DM pra mim, manda um direct. Eu não mordo, gente. Você pode mandar mensagem. Ainda mais pela internet, né? Eu não mordo, não, gente. Sou uma pessoa legal. Vou falar, oi, tudo bem? Como vai? Muito obrigada por sua pergunta. É, então segue a gente, @ambienta, Rádio Federal, no Instagram ou @RádioFederal, tudo junto, pra seguir a Rádio Federal e você conferir os outros programas, outros podcasts que tá rolando por aí. Além disso, já que você está vendo a gente no YouTube, já clica pra se inscrever, já ativa o sininho pra você receber as notificações. Lembre-se que você recebe as notificações do seu e-mail que você bota aí na inscrição, viu? Então já se inscreva, já clica o sininho, já compartilha se você tem aquela galera que gosta de uma cultura pop ou que é professor, né? A Nath, se estiver ouvindo, beijo, Nath, que veio aí no episódio 3, já manda aí para os professores da educação básica, né, da educação de ensino fundamental, para saber que existe essas possibilidades de chamar o Neto lá para mostrar tudo isso. Compartilha também com os outros, seus amigos, seus inimigos, a gente quer a Ibope aqui mesmo. tá? É. E lembrando que tem a campanha do Apoia-se. Então, apoia.se/ambienta para você apoiar por R$9 mensais para apoiar o nosso projeto, para apoiar o podcast, para a gente conseguir continuar vindo aqui, para eu continuar vindo, para ver se eu consigo presentear os meus convidados, porque isso é muito legal.
Isso é muito importante.
Mas basicamente para eu vir e pagar por essa produção maravilhosa que a gente tem aqui. Então, apenas R$9 por mês você vai receber newsletter minha, ou seja, boletim de notícias 2 por mês. A próxima vai sair agora. Você também vai entrar num grupo de zap zap, que você pode falar comigo, você pode colocar pergunta, você pode, ele fica lá aberto, né? A gente obviamente não vai tolerar coisas idiotas, porque...
É, pelo amor de Deus, não se envergonhe, não vergonhe sua família.
Não é vergonha alheia, por favor, né, gente? Mas entra no apoia-se, apoia.se/ambienta. E se você quiser apoiar esse podcast de uma outra forma, quer que eu divulgue seu evento, que eu divulgue coisa, você pode mandar no direct, né, no @ambientaradiofederal, tudo junto, ou no portal radiofederal@gmail.com. Beleza? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Neto, dentro dessa experiência, quais outras formas que você acha que os professores poderiam implementar essas medidas que são mais acessíveis, mais leves, de ter contato com a ciência, né, dentro de sala de aula, assim? Você acha que teria espaço para isso dentro, tanto em escola pública quanto particular? O que que você acha, assim, na sua vivência e experiência?
Carol, assim, os livros eles já são adotados... Em algumas escolas, né? Então, esses livros que você está vendo aqui, eles já são adotados em algumas escolas. As eu tenho um serviço que eu ofereço, que é o Clube dos Protetores, onde a escola ela adquire o material e, em contrapartida, eu vou na escola e faço uma apresentação de cineminha ali com a série animada, converso com os alunos, a gente bate um papo, às vezes faz uma oficina. É bem legal, assim. Os professores, quando eles assistem os desenhos, principalmente os professores de biologia, já teve professor de biologia que chegou para mim, assim, num evento lá na escola técnica, antes, numa feira de ciência que teve lá. Foi o circuito de ciências que foi feito lá. Foi antes daquela vez que você foi.
Sim.
Teve um professor de biologia que chegou e falou assim, ele chegou para mim, eu tava na porta, a garotada tava lá assistindo o desenho animado, e ele chegou e falou assim, olha... Eu estava procurando um erro aí no teu roteiro, um erro de ciência, né? Tipo, ó, esse animal não faz isso, mas tá tudo direitinho, tá tudo legal, assim,
óbvio,
né?
Óbvio, né, gente? Obrigada.
Tá vendo? Então, olha aí, ó. Aí.
Beijo no ombro.
Pois é, exatamente. Aí, um elogio para você, cara. E ele ficou assim, e ele estava me perguntando assim, como é que você faz isso? Eu expliquei para ele, cara, é ciência. Ciência você não inventa. A ciência é a ciência. Eu não posso trazer um episódio sobre tubarão branco e aí eu boto lá que o tubarão branco tem, sei lá, 28 barbatanas, por exemplo. Isso é mentira, né? Não existe tubarão, pelo menos não foi descoberto ainda,
não,
né?
Não.
Um tubarão com 28 barbatanas. Então, todo o conteúdo científico que está lá, eu expliquei para ele. Isso aqui é validado pela bióloga. Para aí, ela faz o roteiro. É óbvio que tem o conteúdo ali que é de fantasia.
Sim,
que tem as histórias, tem alguns animais que falam, o lupo, por exemplo, às vezes ele fala ali mentalmente com um animal, essas coisas, mas isso tudo é fantasia, mas tem o conteúdo científico mesmo, que é a parte educativa ali, onde a criança vai assistir aquilo, ela vai aprender. E eles ficaram, ele falou, vou confessar, eu fiquei procurando aí um erro aí, mas eu não achei. Então os professores falam, cara, posso exibir isso aqui nas minhas aulas?
Aula.
Eu falei, deve,
é
entra
isso,
lá, tá lá,
gente.
No YouTube, entra lá, aproveita e já segue o canal também, dá uma força, porque você estava falando aí, e eu lembrei, olha, isso, eu sou produtor de conteúdo independente.
Sim.
Eu não conto.
Gente, é tudo independente.
Eu não conto com apoio do governo, nem de empresas, eu não conto com, a não ser que alguma empresa chegue e fale assim, poxa, eu quero, vamos conversar sobre isso. Óbvio, vamos conversar. Mas não é assim tão simples.
Sim.
Então, tudo que você está vendo aqui foi produzido de forma independente, com o dinheiro lá do meu próprio estúdio mesmo. Foi bancado tudo com lá, né, com o dinheiro do estúdio. E a gente precisa desse incentivo e desse apoio. Você estava falando do Apoia-se. Isso é muito importante. Então, programas como o seu aqui, onde você fala sobre ciência, você leva a ciência aqui nas manhãs de sábado para as pessoas. Isso é muito importante, cara.
Sim.
É muito importante. A gente tem que... As pessoas que ainda não viram isso precisam descobrir o valor que isso tem.
Sim, porque é uma divulgação apoiar. Científica, né?
É, exatamente. É. Então, assim, precisa apoiar, gente. Não, não leva lá, ah, mas eu já faço isso lá pro gringo lá de Madagascar. Beleza, mas olha, você tem gente aqui no seu país que faz isso também.
Exatamente.
E precisa também. Então, ajude também, né? Então, é isso. Então, isso é uma coisa que às vezes eu acho que as escolas estão um pouco paradas, assim, porque elas, a gente entra em contato, conversa, aí eles vão levando, os professores às vezes querem muito.
Às vezes, né? Não sei.
Sim,
que
mas, é. Mas, assim, mas é só você dar uma olhada no site, né? Lá no site, por exemplo, está tudo descrito, tudo certinho, você vai ver fotos de outras instituições que eu já fui, então assim, sim, dá uma olhada lá, né? Mas às vezes o professor quer levar, mas alguma coisa bloqueia ele.
Uma burocracia.
É. Isso é o mais difícil que tem, né, nesse trabalho.
Você acha que é mais difícil ir para as escolas públicas ou ir para as escolas particulares? Existe uma diferença ou ambas têm essa acessibilidade, essa permeabilidade de você levar esse material?
Olha, escola particular sempre foi um pouquinho mais fácil.
Uhum.
Porque não tem tanta burocracia assim.
Não tem tanta,
né,
hierarquia.
Na escola pública já não é assim tão fácil, né? Mas eu acho que hoje elas devem estar em pé de igualdade, assim, em termos de dificuldades. Isso complica muito.
Uhum.
Então, se, por exemplo, eu acho que tem que pesquisar, sim, você não pode levar qualquer profissional lá para dentro da escola.
Uhum.
Então, e os professores e diretores precisam fazer essa saúde. Precisa fazer essa pesquisa para saber quem você está levando para lá. Né? Mas hoje com a internet você consegue pesquisar isso facilmente.
Muito,
né?
Fácil.
Mas às vezes eu sinto essa falta de um pouco mais de agilidade, assim.
Uhum.
Em termos de, olha, vamos fazer. Eu até hoje, por exemplo, estou procurando uma forma de conseguir fazer umas exibições, de fazer uns cineminhas assim, para uma quantidade maior de pessoas.
Sim.
Talvez usar um auditório de, sei lá, eu moro no Guará.
Uhum.
Então, talvez usar um auditório, sei lá, da administração, por exemplo, alguma coisa assim.
Uhum.
Mas é extremamente difícil, cara.
É,
infelizmente. Fazer assim fazer um evento onde dê para levar, por exemplo, fazer tipo uma Comic Con de ciência e
legal,
cultura,
hein?
Pop, por exemplo. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Tipo, vai ter desenhos animados sendo exibidos. Aqui você vai ver palestra com biólogos. Aqui vai ter umas mesas com livros, quadrinhos, para você poder dar uma olhada e conversar com os profissionais que produzem isso aqui.
Uhum.
Ter esse acesso mais rápido a quem está fazendo.
Uhum, uhum.
Isso é muito importante. Imagina, que, na época, leio de novo, né? Eu falo isso não é porque eu sou velho, não, gente. É porque...
Também.
Eu sou velho, mas também, mas é para manter, é para estabelecer uma comparação, uma referência.
Uhum.
Porque na época que eu era moleque, há muito tempo atrás, não tinha isso. Você não tinha o acesso que a gente tem hoje, as pessoas que produzem. Por exemplo, hoje
exatamente,
é muito mais fácil você ter acesso à Carol, por exemplo.
Isso.
Aqui no programa, nas redes sociais dela. Imagina quando não tinha rede social na época. Não,
não,
site era uma coisa...
carta, gente. Sabe, carta? Carta era carta.
Você pegava um papel,
escrevia, sei lá, e plaf, né? Botava, fechava a carta e mandava pelo correio. Era carta.
E esperava um mês para receber a resposta.
Exatamente.
Quando respondia.
Imagina assim, a ansiedade da pessoa. Eu ia ficar doida.
Ah, mas aí é uma reclamaçãozinha que eu tô fazendo? É uma reclamação, um puxãozinho de orelha, tá? Tipo, pessoal, vamos agilizar. Tem gente querendo fazer. Se você tem recurso para ajudar, ajude.
Ajude,
porque não é só... todo mundo ganha com isso, todo mundo se beneficia. Você poder,
é um ganha-ganha, né?
Os pais querem isso. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi pai falando assim, ah, porque hoje eu não posso deixar o Juninho, né, o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, sei lá. Eu não posso deixar o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho vendo qualquer coisa, porque eles sempre procuram umas coisas que não tem nada a ver.
Então assiste. Assim,
então, sabe por quê? É porque... o que realmente importa não está conseguindo competir com isso.
Com as dancinhas do TikTok.
Com as dancinhas do TikTok. Às vezes a pessoa fala, pô, mas você não está. Reclamação que eu já ouvi, eu não estou te vendo mais ali nas redes sociais. Eu falo, pois é, cara, é intencional. Estou concentrando as minhas coisas no site. Porque é muito difícil você competir com porcaria nas redes sociais. É muito difícil.
É, e até porque tudo... Eu sei porque eu também faço... diminuí um pouco agora, mas eu acabo fazendo também algumas coisas nas redes sociais. Mas, além disso, tem toda a questão do algoritmo. Algoritmo, que muda o tempo inteiro, aí acaba dando mais visibilidade a coisas que são compartilhadas, que salvam, ao invés de ter comentário. Então compartilha, gente. Por isso que eu sempre falo, compartilha com alguém. Porque isso aqui... além de toda a questão da produção, que tem toda uma produção, para eu vir aqui para me arrumar, gente. Você acha que é fácil ficar bonita? Não, gente.
Tem todo um trabalho envolvido ali, né?
E detalhe, é o meu trabalho de vida. São 20 anos, é 24 anos. Eu entrei em 2000, aquela que já está falando da idade. São 24 anos que eu estou dentro da ciência e academia. São 24 anos, gente, que eu estou imersa numa ambiente científico, acadêmico, sempre trabalhei com educação, então assim, vim falar aqui pra você, não é só, ah não, a Carol vai lá, sabe, não, é uma bagagem de 24 anos, assim como a bagagem do Neto de produzir tudo isso, de escrever, de criar os personagens, gente, isso é muito, isso vem de toda uma energia criativa, né? Uma energia criativa de colocar para fora e de, além disso, alinhar com questões científicas, com questões ambientais. Então, é criar todo um universo. Chega a me arrepender. Mas é criar todo um universo. Eita! Mas é isso que você faz. É criar todo um universo para que crianças e adolescentes acessem esse universo e aprendam ciência e meio ambiente por meio disso. Isso é muita coisa. Entende? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu queria poder ter isso no meu tempo, mas o que eu tinha era fita VHS do Jacques Cousteau, que eu comprei.
É tipo isso?
Fita cassete que minha mãe comprou, coleção. Beijo, mãe. Minha mãe também é fã número um. Minha mãe era fã número um do Energizando e agora é fã número um aqui do ambiente.
Aí, dona Regina. Beijo, dona Regina.
Beijo, mamãe. E assim, mamãe comprou pra mim a fita do Jacques Cousteau. Era fita, gente. Era carta. A gente não tinha acesso. Não, eu acho que eu já doei. Já pra alguma biblioteca eu doei exatamente.
Legal,
coleção de Jacques
Cousteau. Eles pegam aquele ali e transformam em disco, transformam em Blu-ray depois.
Exatamente. Eu acho que foi para biblioteca. Eu sempre dou para biblioteca coisas assim que são educativas, livros.
Faz bem,
eu falei,
faz
gente,
bem.
Alguém tem que ter acesso a
claro,
isso, sabe?
Claro.
Então sempre dou para biblioteca. E aí, hoje não, gente. É isso que o Neto falou assim: você pode entrar em contato comigo, me manda uma DM. Me manda uma pergunta muito doida lá, vai ser bom, vou criar um material sobre isso. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu gosto, só que aquilo. Às vezes gasta muito tempo para a gente poder.
Não tem como você adivinhar. Se a pessoa não manda pra você, como é que você vai saber?
Exatamente, velho. Não tem como você saber. É. Então manda pra gente, pergunta, coloca aí no chat agora mesmo. Se você tá vendo a gente ao vivo, coloca aí no chat do Instagram, tô ficando doido. Do YouTube, pra que a gente responda, pra que o Neto responda. Desculpa, pra que eu responda e tá tudo certo.
Exatamente.
E aí, aí a gente vai entrar numa questão polêmica. Que acho que você meio que já respondeu, mas assim, como que você vê todo esse perfil de divulgação científica no país? Ou seja, se há que há incentivos ou há desincentivos, se é algo que você recomenda, recomenda, né, gente, obviamente, mas assim, para que a pessoa, por exemplo, um cientista, quero fazer coisa, como que eu faço, se você acha que é um ambiente que está proporcionando isso crescer ou não, assim, em termos de divulgação científica.
Então, olha, se está divulgando em algum, sei lá, em algum grupo de WhatsApp secreto, que eu não vejo. A gente tem, cara, excelentes profissionais da ciência aqui. Eu vejo, por exemplo, alguns apresentadores de programa que eu já vi, por exemplo, no National Geographic, Discovery Channel no Brasil, por exemplo, a gente tem as versões nossas desses programas, né?
Uhum.
E esses caras às vezes vão no Butantan.
Uhum.
Então, você vê, mas é a iniciativa do cara, do apresentador. Sempre não é uma iniciativa do governo. O cara, não, eu quero ir lá no Butantan porque eu quero lá no Serpentário, lá e ver o que está rolando lá. Aí esse cara vai, mas você vê que tem muita coisa, eu vejo muita coisa nesse sentido.
Uhum.
Tá? Mas a gente tem potencial para tantas descobertas. Eu, às vezes, fico vendo, eu vejo em uma notícia, em algum site sobre ciência, às vezes sites de ciência gringos, dos caras falando sobre uma descoberta de um fóssil de um dinossauro novo no Brasil.
Ah, sim, isso acontece.
Aí eu falo assim, ué, cara, mas por que que ninguém tá falando isso? Eu vou procurar e não acho nada.
Uhum.
Então, assim, alguma coisa tá errada e eu acho que pode melhorar.
Uhum.
Né? Vamos melhorar isso aí. Vamos, a gente tem aí, cara, vira e mexe, a gente vê aí, por exemplo, teve agora as Olimpíadas de Astronomia.
Uhum.
Eu falei assim, caramba, eu só fiquei sabendo que o negócio já tinha acabado, gente. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, tem que incentivar essa turma. Tem que incentivar os matemáticos.
Não, mas né? De matemática tem, às vezes eu acompanho, porque acho que eu acompanho no Instagram alguma coisa, e sempre tem as Olimpíadas da Matemática e quem ganha é brasileiro da escola pública, tá, gente? Normalmente.
É, então, isso não é legal você...
Isso é muito... Né? Eu acho fantástico.
É muito legal.
Aí eu vou e divulgo assim, porque
é
eu
muito
acho...
legal. Dá uma injeção de ânimo, né? Que você fala, caramba, tomara que esse moleque... Aí o que acontece muitas vezes? O moleque vai trabalhar para um laboratório fora.
É, não, mas
eu já vi, né? Muito. Eu falo assim, nossa, eu falo, não, gente,
muito.
Pelo amor de Deus, o Brasil
tem uma evasão
desse
muito
tamanho, gente. Né? Jogador de futebol, a gente já sabe que vai, né? Porque os caras vão mesmo, não estão nem aí. Mas eu falo assim, cara, pelo menos os cientistas, entre jogador e futebol, quem você prefere que fique? O cientista. Entre o cientista eu quero que fique. Jogador de futebol, pode ir, não tem problema. Mas cientista tem que ficar aqui. É aqui que ele é necessário, né?
Uhum.
Então, é isso, é o que eu acho.
Sim, eu vejo algumas de divulgação científica, por exemplo, a Babi da Física, né? Física em Afins, ela fala muitas coisas, ela traz muita coisa da realidade do dia a dia, né? Assim, que a galera às vezes faz em casa, mistura uns negócio químico, tudo errado. Ela faz, ela divulga. E aí sempre que eu posso, eu também divulgo. Tem a Mari Kruger, que também fala, e ela é super divertida, porque às vezes ela se veste de banana, porque a galera fala, ah, agora pode comer banana, agora não. Ela fica assim, gente,
é porque você
pode.
Você tem que ser meio que um showman, né?
É, tem que ser um showman. Só que, gente, isso dá muito trabalho. A Mari Kruger, por exemplo,
você não precisa fazer se você não quiser, mas tem que ter ali, assim, você tem que ter um jeito de transmitir aquilo, porque
exatamente.
É uma aula que você está dando.
Exatamente, né? É uma aula.
Se você ficar, e agora vamos falar sobre extremófilos. Extremófilos são organismos. Não, aí você só vai ouvir o grilinho lá no canto.
Cri, 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 cri,
exatamente,
cri.
Não. Você tem que, né, investir numa. Você que é. Poxa, a Carol, por exemplo, tem um jeito especial de ensinar biologia. Ela criou o jeito dela, né?
Uhum.
Se você acha que você. Estou falando com você agora, hein? Se você acha que você também tem essa pegada, investe em como que você vai trabalhar essa comunicação. Não adianta nada você ser um baita cabeção, né? Mas você explica desse jeito. Você tem que investir em como que você vai explicar, maneiras diferentes, porque lembra que você está competindo com outros.
Que estão fazendo assim.
É, que estão fazendo assim, estão melhores do que você. Então.
E até porque a comunicação não é a forma que você fala, né? É como o outro entende, né?
Exato. E tem que adaptar. A gente tem esse problema. Assim, a gente que eu falo cientista, a comunidade científica e a comunidade acadêmica, tem essa dificuldade de adaptar a linguagem para diversos ambientes. Então, isso é uma falha, eu acho, que da própria formação acadêmica e científica que a gente tem. Porque a gente é treinado, a gente literalmente é treinado aqui a escrever artigo científico. É. E tem todo um padrão da escrita de artigo científico.
Exatamente, mas nisso aí tu não mexe.
É, isso você não mexe, mas você pode criar
outras coisas. Tu não mexe nisso aí, porque precisa ser assim.
Não, isso
porque
precisa.
Porque senão vira bagunça.
Não, com certeza, né? E eu concordo que precisa ser assim.
Colocando emoji de
não,
tubarãozinho
favor,
no artigo,
não,
né?
Gente, tipo... Não.
Aí eu acho, por que que aí tá lá o cara da banca, e esse tubarãozinho que você colocou aqui, Carol?
Smile.
Eu achei bonitinho. Aí eu coloquei esse emoji de tubarãozinho aí. Não.
Não, gente, eu não tô falando disso, assim, eu tô falando que o padrão acadêmico precisa, porque outros cientistas vão acessar o seu artigo.
É, exatamente.
Mas é um pedaço muito pequeno da população. Então, se você quer atingir a população, primeiro você tem que pensar que público que você quer atingir, porque dependendo da idade, você vai ter formas de falar diferente. formas de escrever diferente.
Exato.
Né? Volta e meia,
tem que ser
um
camaleão, né?
Tem que ser um camaleão. E se você realmente quiser fazer a divulgação científica no amplo espectro, né? No lato senso falando, né? E não só no estrito senso lá do artigo acadêmico, que é também necessário. Mas volta e meia, o Neto fala assim: Carol, é para criança. Carol, isso aqui é fictício. Porque toda hora chega: Neto, e tal, não sei o quê.
Esse jacaré aí.
Carol. Tem que ficção. Essa é a parte fantasiosa. Eu falei,
isso é o que prende o moleque ali, entendeu? É o que prende ele ali, né? Mas são coisas bem diferentes. E isso é que eu acho legal. Né? O artigo científico, por exemplo, você estabeleceu um parâmetro legal. O artigo científico, ele precisa ser assim.
Uhum.
Porque você tem que criar conteúdo para os cientistas.
Uhum.
Né? O que, que eu faço? É pegar a ciência daquela forma e traduzir ela para uma linguagem mais simples para ensinar a ciência. De uma forma mais para um tipo de público específico, que é criança, por exemplo.
E mais divertido.
Você não vai entregar um artigo científico...
Para criança, leia aí!
Para criança. A não ser que a criança seja o Lex Luthor, por exemplo, vai pegar aquilo e vai dizer, entendi. Mas,
Sheldon Cooper.
Mas agora nós temos novas descobertas sobre extremófilos. Isso é um garoto de 7 anos falando com você. Os extremófilos, talvez, descobriram novas coisas que eles fazem e tal. Então, assim, isso é que é legal. Você descobrir os públicos diferentes e ampliar esse, porque tem mais público ainda para você alcançar.
Tem, gente.
Diferentes tipos. Criança... Dentro do público infantil, tem várias formas ali de você apresentar aquilo.
Não só
coisas que, por exemplo, as pessoas falam assim: mas eu vou lá na escola, converso com os professores, com os. Eu criei a minha forma de conversar com a garotada na sala de aula.
Uhum, uhum.
Nesse tempo todo que eu faço isso.
Uhum. Né? Você cria personagens.
Eu crio os personagens, mas, por exemplo, uma coisa que eu. Às vezes teve uma professora que falou assim: poxa, você veio aqui, você falou sobre biologia, falou sobre tudo isso, mas você não falou dos seus trabalhos. Eu falei assim, às vezes não dá tempo, às vezes não deu tempo. Mas, por exemplo, a pegada que eles estavam era sobre os animais que eles observam perto das casas deles. Então,
Assim,
não é só... Eu vou lá para divulgar o meu trabalho, ok, mas o mais importante é fazer com que eles peguem interesse por aquilo.
Uhum.
Porque não é só os livros e os quadrinhos que estão ali disponíveis. A natureza está toda aí disponível para a gente. E se você faz uma criança pegar interesse por esses animais, por exemplo, um tucano que ela vê direto lá no quintal da chácara onde ela mora, dali pode sair um biólogo, pode sair um conservacionista, pode sair um outro cientista, sei lá, enfim, tem vários profissionais da ciência aí, né? Então, aí você não pode quebrar aquilo ali e falar, não, os livros vão estar sempre lá, eles podem entrar no site depois e ver.
Uhum.
Mas o que eu queria abordar com eles aqui era isso. Então, tem que ser um camaleão, porque cada escola que eu vou, as crianças são diferentes.
Uhum. Exatamente.
Né? Tem criança, por exemplo, que está louca para trabalhar. Teve escola que eu cheguei, tava na escola,
que horror,
e a molecada que eles queriam, porque queriam trabalhar para mim, gente.
Trabalhar pra você?
Trabalhar pra mim, fazendo, desenhando, fazendo tudo. E aí teve uma menina que falou assim: então, eu acho que você deveria contratar pra gente trabalhar com você. Aí a professora me olhou com uma cara assim, tipo, agora eu quero ver como é que você vai escapar dessa, né? Aí eu falei assim:
excelente.
Aí eu falei assim: eu poderia fazer isso, mas lugar de criança é na escola! Eles morrem de rir, cara. Então assim, você descobre o teu jeito de conversar com eles, né?
Sim.
Se você quer ser um youtuber, se você quer ser um apresentador de TV, qualquer coisa, você tem que descobrir o seu jeito de conversar ali com as pessoas. Você só descobre fazendo, né?
Gente. Não só tem outro fazendo, jeito, não, né? Tem outro jeito. Pratica e vai.
Você vai achar um manual assim.
Exatamente.
Primeiro vista-se de banana. Depois de dinossauro.
Não, tem. E tem crescido muito, assim, tipo, conteúdos para como, até para cientistas e acadêmicos mesmo, para você, como você fazer divulgação científica, sabe? Tem os manuais, tem não sei o quê. Mas eu acho que, apesar da parte teórica ali, de comunicação, eu acho, né? Que é a interface de comunicação e meio ambiente e tal. Mas eu acho que é prática.
Sim.
Você ir e se jogar. Você vai lá e se mergulha,
sim,
se joga.
Sim.
E eu falei, vou fazer um podcast, cara. Vou fazer um podcast.
Eu acho que você tá certíssima.
É isso, sabe? Vamos
eu acho, nessa, eu achei muito legal você ter feito isso, assim, levando... A gente precisa... A gente, que eu digo aqui no Brasil mesmo, a gente precisa de mais conteúdo, assim... Conteúdo bom.
Conteúdo bom.
E repito, está muito complicado competir com porcaria nas redes sociais. É sério, está muito complicado, muito complicado.
É porque as pessoas acessam as redes sociais atrás de dopamina. E aí elas querem coisas leves e divertidas. Por isso até que a Mari Kruger faz essas...
Você pode viver a sua vida inteira atrás de dopamina, né?
Não, mas é até por isso que acho que a Mari Kruger adapta para esse público também, assim, que é uma coisa mais divertida e tal. Tem o Carlos Ruas, que também é quadrinista, que ele também é cientista, que daí ele faz toda né, e crítica também, né? Ele coloca bastante crítica dentro das coisas dele. Então, é isso, assim, é achar um jeito que a gente tente, pelo menos, competir com essa galera, né? Então, assim...
Não é fácil, mas a luzinha no final do túnel é: tem pais e responsáveis que estão procurando isso.
Ah, pois.
A gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui. Né? Eu estou aqui no seu programa, estou falando, se você conhece, entra lá no meu site depois, vou falar aqui.
Isso.
Dá uma procurada, vai lá, se você gostar, se você falar, não gostei, então não faça nada.
Exatamente.
Mas se você gostou... Compartilhe aqui do Coca. Olha, eu achei o site aqui, esse site bacaninha aqui, onde tem uns desenhos animados, tem uns quadrinhos que falam sobre ciência e tal. Olha aqui. Porque assim, funciona. Uhum. O conteúdo funciona. Eu já aplico ele já há bastante tempo. Funciona, que é uma beleza. E eu sou a prova na sua frente que funciona. Porque o tanto que eu já aprendi de biologia, conversando com você para escrever os livros,
isso é
verdade, Carol. Então, às vezes eu tô assistindo um programa lá, um documentário e tal, o cara fala uma coisa, eu falo, aquele do...
Tá errado.
Foi, não é assim não, hein? Não é desse jeito não, que eu sei. Porque você aprende, cara.
Aprende.
E isso é muito legal.
É, você aprende fazendo, né? Não tem como.
Exatamente.
E a gente tá chegando ao final, mas ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero falar. Primeiro é, conta pra gente, por último, né? A última participação do Neto aqui, não, né? Ele vai falar ainda, obviamente, de tudo que tá aqui na mesa, porque vocês não viram, a gente vai mostrar. Mas uma última pergunta para você, né? Conta alguma história que te marcou positivamente, assim, de tudo que você já fez, já foi em escola. Não sei se você tem alguma história para trazer, tanto de você mostrar nas feiras que você já participou, seus quadrinhos, seja mostrar os vídeos que você fez nas escolas. Tem alguma história que te marcou, que, sei, assim, que foi mais significativa?
Tem umas engraçadas, tem outras que são para refletir, assim.
A para refletir eu não quero.
Mas eu vou começar com essa, depois eu falo engraçada, a da refletir.
Beleza, fala.
Uma vez eu cheguei numa escola lá da Asa Norte e eu cheguei assim, eu falei, e aí, a garotada me recebeu muito bem e tal, aí eu falei assim, e aí, você, eu falei, eles tinham lido o livro, né? E eu falei assim, e aí, vocês gostaram do... É um livro que não tá aqui,
uhum,
né? Que foi o primeiro que eu fiz desses personagens aqui adultos, né?
Uhum.
E eu falei, vocês gostaram do livro? Todo mundo... Não, é o dos protetores, só que são eles pés, crescidos, né?
Uhum.
E eu falei, e aí, vocês gostaram do livro? Aí todo mundo, sim! Eu vi um não. Eu vi um não. Cara, olha, foi graças à minha audição de lobo-guará que eu consegui ouvir aquele não ali, assim, né? E eu consegui identificar quem era. Porque eu fiz uma varredura com os olhos, assim, né? Tipo... E aí eu vi o menino lá no canto, assim, e ele tava olhando pra baixo, era o único que tava olhando pra baixo.
Eu galera falei, beleza. Se entrega, né?
Aí eu pensei, eu tenho que tentar mudar a opinião desse garoto agora. E descobrir o que ele não gostou, né? Por que ele não gostou... Tentar descobrir isso dele sem parecer que é uma sala de interrogatório, aqueles filmes do Law and Order, né? O cara sentado assim, exatamente. Mas a gente foi conversando e tal. Aí no final, pra resumir, né? No final, eu tava conversando com ele e ele mudou completamente, assim. Eu olhei pra ele assim e falei, e agora, você tá gostando?
Ele falou por quê?
Não, ele não falou. Ele não falou, e eu nem perguntei. Mas no final ali da atividade e tal, eu falei, e agora você tá gostando? Porque você falou que não gostou, né? Aí ele falou assim, agora eu tô gostando.
Que bonitinho.
Aí eu falei, então tá bom, cara, que bom. Então tá certo, apertei a mão dele, é isso aí. Obrigado pela sua sinceridade.
Legal.
Né?
É.
E é isso, teve outra vez...
É engraçado.
Cara. Teve uma outra vez que... Essa vocês vão gostar. Teve um menino que queria que eu namorasse a mãe dele. Foi bem engraçado, foi. Essa foi bem engraçada, cara, bem engraçado. Eu tava lá com a garotada lá na escola e tal, eu já tava terminando e tal. Não, minto, eu tava me preparando pra entrar pra turma. Aí o menino falou assim, tio, eu vou passar pra você o telefone da minha mãe pra você conversar com ela. Aí eu falei assim, tá bom. mas eu estava respondendo várias perguntas, né? Eu falei, tá bom, a gente vai para a sala agora. Não, eu já estou indo. Aí era um garoto assim, de uns 8 anos, mais ou menos. E aí eu fui para a sala de aula, e aí fiz lá atividade com a garotada, bati papo com eles e tal. Quando terminou, eles juntaram na porta assim para não me deixar embora. Eu fiquei, gente,
que bonitinho.
Eles são muito lindos assim. Eu falei, gente, eu tenho que ir mesmo, né? Não dá, imagina, eu vou. Prepara uma carteira para mim aí então, professor. Eu vou assistir aula aqui junto com vocês. Vou sentar lá no fundo. E aí, enfim, saí de lá. Quando eu tô ali, já caminhando ali para me despedir dos professores, diretores e tal. Aí o menino falou assim: peraí que eu vou chamar a minha mãe. Aí eu falei, caramba, esse garoto ainda tá aqui, né?
Uhum.
Eu falei, ele é insistente, né? Mas nem dei atenção. Porque a molecada vem e vai ali.
Sim, sim.
Daqui a pouco lá vem ele puxando a mãe dele pela mão.
Mentira.
É. Aí ele falou assim, mãe, esse daqui é o Nestábulo. Nestábulo, essa aqui é a minha mãe. Você pega o celular dele e você, tio, pega o celular dela. Aí eu falei assim, antes de chegar nisso aí, ele tinha falado que ele queria que eu namorasse a mãe dele. Eu falei assim, cara, eu acho que o seu pai não vai gostar muito dessa história, né? Não, mas ele não vai ligar, não. Aí você fica...
Gente!
Aí eu fiquei, isso tudo te faz pensar, né? No que você tá fazendo ali.
Sim,
aí você, é a hora que você vê assim, não é só o conteúdo que você foi apresentar. É, eles criam uma ligação com você,
sim,
que muitas vezes nem a gente entende, né? É. E aí esse menino, eu falei, eu acho que o teu pai não vai gostar. A gente pode ser amigo, cara. Vamos ser amigo, né? Uhum. Amigo já é uma coisa bem legal, né? Não, eu quero que você namore a minha mãe. Eu falei, tá, e ele foi embora. Aí que veio isso aí no final, né? Aí ele veio puxando, eu falei, cara, ele foi buscar a mãe dele, ela deve ter ido buscar ele, ele foi lá no carro, puxou ela e trouxe. Ele falou, trocar os celulares, eu falei, tá. Aí ela falou assim, ela bem sem graça, né?
Claro.
Ah, então, desculpa e tal, com aquela cara assim, desculpa. Eu falei assim, então, ele quer que você pegue meu celular... É, pra você, pra eu te avisar sempre que tiver lançamento, né? Ela, é isso aí, a gente trocou o celular ali e ela foi embora, falou, quando tiver lançamento eu te aviso e tal, nunca avisei, né? Sempre faz. E foi, essa foi uma das mais inusitadas, assim, né?
Que legal,
né? É, tem história, assim, a dar de balde, cara. Que a molecada, não gosta do personagem, por exemplo, eu faço a voz do Dudu Aventura.
Ah, sim.
Né?
Além de escrever quadrinhos, ele faz a voz.
Eu faço a voz de 3 personagens no desenho animado, sim, né? E teve uma vez que que foi no circuito de ciências, que eu levei a Jade, que faz a voz do Lupo.
Sim, maravilhoso.
E todo mundo reconheceu, né? E achou massa e tal, e aí eu falei, eu faço a voz do Dudu Aventura, que é o cara do piloto de helicóptero. Ela falou assim... Aí a menina olhou assim, então faz aí. Aí eu fiz a voz do personagem, ela olhou assim, tia, você imita bem.
Ou seja, não é você, mas você não, imita
não,
bem.
Não é eu. Então, as pessoas às vezes não gostam do personagem.
Sim,
e geralmente é o Duda. As pessoas,
porque ele é um escroto. Mas...
Mas as pessoas, vê que a minha namorada, por exemplo, ela não gosta do Duda. Ela acha ele muito sem noção, assim, né? Tanto que eu nem faço a voz dele assim, que é a minha voz normal, só que é um pouco mais assim, né? Mais despojadão e tal.
Mais malandrão.
Mas a molecada, teve um menino que olhou e falou assim, eu não gosto desse cara. Aí eu falei assim, por quê? Eu falei assim, eu não sei, cara, não gosto dele.
Não bateu o santo.
Eu falei, então tá bom. Santo. Então tá certo. Aí passei mais outro desenho, o Duda aparecia no desenho e tal. Aí no final ele chegou assim... Onde é que eu vejo mais desenho desse cara aí?
Ele não gostou, mas ele quer ver mais.
Então assim, isso significa que o personagem funciona.
Sim.
Se você gosta do personagem por algum motivo, é porque ele funciona. Você se identificou ele de alguma forma. Se você não gosta, é porque ele funciona também.
Sim, exatamente.
Né? Por exemplo, eu não gosto da Lois Lane.
Uhum.
Eu não gosto da Lois Lane, cara, do Superman. Parabéns para as atrizes que conseguem interpretar a Lois Lane daquela forma... tão irritante, né? Porque ela é abelhuda, ela se joga pro perigo pra chamar o super-homem como se ele fosse o bip particular dela. Por causa de todos os desenhos animados que eu vi, a Lois Lane, ela sempre tem aquele temperamento dela lá e tal. Eu não vou muito com a cara dela. É porque o personagem funciona.
É, exatamente.
Né? Eu gosto de não gostar dela.
Então, é isso que eu falo. Tem muita gente que fala
Um conflito,
que os haters,
né?
São seus melhores fãs.
Porque é um conflito. Os haters, eles te ajudam a ficar sempre alerta.
Exatamente, sempre alerta.
É isso aí.
Muito bem. E aí, já que o Neto contou a história dele, eu vou contar a minha história, porque a gente tem dois quadros aqui no podcast. O primeiro quadro é o Você Sabia, que são histórias que eu trago de curiosidade.
Você sabia?
Isso. E a segunda história que eu botei, né, que eu falei assim, gente, a gente precisa falar disso, porque como eu trago biólogo, também pesquisador, histórias de um pesquisador de campo ou histórias de uma pesquisadora de campo. E hoje, gente, como o Neto não é biólogo, quem vai contar a história sou eu, sou o Joe, porque eu tenho várias histórias engraçadas de campo e às vezes umas tensas também, que a gente até contou no episódio da Ju, mas esse também é da Ju. Ju, beijo, episódio 6 sobre aves migratórias. Gente, lá... Primeiro eu tenho que explicar o contexto. A gente saía para anilhar os bichos. Anilhar, a Ju explicou no episódio 6, vai lá e volta no anilhamento. Eu até coloquei isso no nosso Instagram. Para anilhar, é tipo botar um anelzinho mesmo nas patas dos bichos, assim. Dá para ver de longe, porque no caso das aves
passarinho,
limícolas...
Passarinho, pombo, tem isso.
É, no caso das aves limícolas, as patas são altas. Então, dá para ver de longe e tal. Mas a gente ia justamente fazer o trabalho de anilhar. Então, tinha que capturar o bicho... pegar, né, e medir, não deve ser fácil. Nesse caso, então, acho que a Ju não contou isso no episódio, mas no caso das aves limícolas, especificamente daquela espécie, que é o maçarico acanelado, a gente pegava ele com um pulsar. Como que a gente fazia isso? A gente primeiro via no campo, é pasto, é planície. Então vinha com a lanterna, identifiquei um bicho. Aí a gente jogava tipo um farol assim, pá!
À noite?
À noite, era à noite. E não podia ter lua cheia, porque se tivesse lua cheia ia cagar com tudo, entendeu?
Porque, por quê?
Porque daí os quero-quero iam ver a gente e iam dar o aviso de
quê,
e todo mundo ia voar. Entendeu?
São os fofoqueiros da floresta.
Exatamente, eles ficam vigilantes. Tem sempre um acordado. Tem sempre um quero-quero acordado.
Um com insônia, né? Dá um dramin pra ele.
É, exatamente. Aí volta e meia, às vezes eu passava a lanterna assim, já vinha um quero-quero, já voltava. Você quer justamente, assim, não acorda, não fala nada. Então a gente ia lá, né? E nesse caso, nesse dia a gente foi pro primeiro campo, né? Que ela falou assim, e aí levava uma bateria pesada pra acender o farol. É. Ela ia com pulsar e eu acendi o farol, só que ela ia atrás de mim pra não fazer sombra. Então ela ia atrás de mim, aí ela baixava o pulsar, pegava o bicho, né? E detalhe, ela tinha que mirar ele mais ou menos, era difícil, mirar no centro do pulsar pro a parte da haste do pulsar não machucar o bicho.
Sim.
Então baixava lá o pulsar, beleza. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava o bicho, já corria lá, pegou não sei o que, justamente para tirar ele daquela agonia que ele fica se debatendo na rede. A gente sentava no chão, assim, no pasto mesmo, sentava no chão e começava a fazer as medidas. A gente tinha lanterna, aí, né, a gente acendia a lanterna e começava a fazer as medidas. Gente, estava tudo escuro. E nesse dia em específico era lua nova, ou seja, breu, escuro, não tem nada. Eu achava ótimo porque eu olhava para o céu e via várias estrelas, porque era longe de cidade, né? Era em reserva, estação ecológica do Taim. E aí, beleza. Aí a gente está lá medindo, eu estou com a prancheta, ela está medindo lá os bichos. Ah, Carol, aqui, tanto, tarso, tanto, asa, tanto, bico, tanto, cabeça, tanto. Sabe quando você sente...
É trampeira, né, cara?
É trampeira. Mas sabe, aí você está lá sentado... Gente, breu, eu só estou iluminando aqui, ó. Por causa da lanterna está aqui no bicho.
Onde foi isso?
Para ela ajudar isso lá no sul do país.
Tá.
É, na estação do Taim. Fica lá embaixo mesmo, fica perto do Chuí. Chuí.
Vizinho do Oiapoque.
Isso, do outro lado. Só que não. Fica perto do Uruguai mesmo, assim, já perto da divisa, assim. E aí, tava escurão e tal. E sabe quando você sente uma presença? Tipo, fala, gente, sabe quando tem alguém te olhando? E você sabe que tem alguém te olhando? E na hora que você vira e a pessoa tá te olhando, depois vira, assim? Então. Gente, senti uma presença aqui atrás de mim. Eu falei, gente, que é isso, né? Aí eu peguei, eu falei, Ju, peraí, rapidinho. Aí eu virei, com a lanterna, né? Aí tinha uma capivara, assim, sentada.
O que vocês estão fazendo aí? Que estão fazendo aí? Vocês estão sequestrando eles?
Sentada, assim, ó, tipo, me olhando, assim.
Era grande?
Era grande, porque era um macho, né? Pô, eu tava sentada, era maior que eu, sentada. Aí eu até falei assim, Ju, deixa eu levantar pra essa capivara entender que eu sou maior que ele. E aí vai embora.
Tu acha que ele podia atacar?
Sei lá, gente. Sei lá, ele tava lá assistindo, assim. Eu falei, só pra eu tirar essa sensação. Aí eu levantei, aí ele viu, assim. Aí ficou olhando um pouco, viu. Depois foi embora.
Eu vou ligar pra polícia, hein?
Gente, mas foi engraçado, porque eu falei, cara, que...
Pô, no meio do mato, senti uma presença perto, assim, cara, já dá um calafrio louco também, né?
E são duas mulheres, né? Detalhe, duas mulheres no meio do mato, à noite,
tava muito de longe do acampamento?
Tava longe, a gente tinha que pegar o carro e...
Você toma cuidado, mulher. Meu Deus do céu, cara.
Mas essas são as coisas que biólogo faz, eu já subi em árvore sem nenhum equipamento, árvore de 15 metros, isso vai ser para outras histórias de campo. E aí tem a segunda de capivara, que a gente estava nesse lugar que chamava Caçapava, que era um outro lugar que também tinha muita capivara, porque tinha umas poças, assim, uns negócios muito legais. E a casa não tinha nenhuma... A eletricidade era por gerador, então a gente tinha que levar gasolina, só acender à noite, assim, a água era fria, mas que bom, porque é um calor do inferno, era no verão.
Nossa.
Do sul, era tipo 42 graus.
Eita, nós!
No sul, assim, a sombra. E aí eu fui andar, ai, que legal, as capivaras, tinha as capivarinhas ali, assim, e aí daqui a pouco, gente, eu começo a me coçar.
Nossa, cara.
Peguei carrapato.
Eita!
Indo perto das capivaras. Aí o caralho, Ju, me joga água. Ela me jogando água, pegou a mangueira, joga água. Não sei o que, a gente tem que ligar lá o gerador só pra puxar a água do poço. Pra, não sei o que. Eu falei, meu Deus, joga água.
Meu Deus do céu, cara.
Duas coisas com capivara, gente. As capivaras são...
Essas capivaras do nosso lago aqui, elas de vez em quando, elas dão uns corre lá no povo lá.
Né?
Tipo, já vi gente que foi que elas partiram assim, pra morder, inclusive.
Então, é por isso que quando eu senti a presença cuidado, da capivara, fala, eu falei, gente,
é um bichinho fofinho, é um fofinho que... Você viu o tamanho do dente
Silvestre,
dele já?
Silvestre,
Cuidado, cara. Vai, eu vejo o povo lá tomando banho no lago, e as capivaras nadando ali, elas ficam, eu falo, olha, cuidado disso aí, rapaz. Então, tomar uma dentada de um bicho desse, cara, aí você vai ver o que é bom pra tosse.
O negócio é não provocar o bicho, gente. Entender.
Não, já viu? O cara já tomou umas cervejas. Ô, capivara!
Deixa eu pegar. Deixa eu
tirar uma selfie com ela. Aí vai, aí que do negócio. Aí que estraga o final de semana, né?
Além de carrapato, você pode pegar uma mordida.
Acabou o almoço de domingo. Vamos levar o Jorge pro hospital de base.
É, tipo isso. Porque, né?
Tomou dentada na capivara. Tomou umas cervejas. Ficou um pouco mais altinho. Foi lá, agora olha aí, ó. Tá lá com o braço rasgado, bêbado, e vamos levar no hospital de base pra curar isso aí. Toma cuidado, gente.
É, gente, mas é isso. História de biólogo e pesquisador de campo. Sempre tem aventura. Não passa um dia sem ter aventura, porque toda hora é um perrengue que você tem que lidar. É um negócio
com aventura
que
você
tem que fazer. Com aventura é melhor, gente. Entendeu? É isso. Mas eu falo que pesquisador de campo.
Ah, legal.
Sempre tem.
Se quiser ficar seguro, fique em casa, né, gente?
Exatamente. E mesmo em casa pode
mesmo
dar
em casa,
ruim,
você então... tá em perigo. Então, vamos pro mato fazer as coisas.
Pô,
bota fé.
Agora, gente, é o momento de divulgação do Neto. A gente vai mostrar tudo que tá aqui, Neto. Por favor, divulgue seu material, divulgue tudo, suas redes sociais, seu site, tudo bonitinho.
Pessoal, olha,
valendo.
Todo o meu conteúdo, tudo que é criado, vocês podem ter acesso lá no site, tá? Aventurasnahidrosfera.com. Tá tudo lá. Tá tudo lá, assim. Ah, vocês podem me encontrar ali nas redes sociais e tal. Não é difícil de encontrar. Lá no site tem acesso.
Nestábulo.
É difícil, mas eu sou o único ali também. Se você digitar meu nome lá, Nestábulo Ramos, vai ser o primeiro que vai aparecer na busca lá do Google, com certeza. Mas entra lá no site aventurasnahidrosfera.com e lá vai estar todo o conteúdo disponibilizado lá. Todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, que são os livros.
São lindos, gente.
Aqui são só alguns, tem muito mais lá. Então, dê uma olhada, tá chegando aí logo, Dia das Crianças. É uma opção bacana para você dar de presente para as crianças. Tem os livros, tem esse lançamento agora que tá chegando, que é o Jogo da Memória, tá? Também do Aventuras na Hidrosfera.
Ai, que legal esse jogo.
Eu trouxe aqui alguns. Tem esse daqui, que é o carro frente, assim, que é o kit educação ambiental.
Abre ele,
né?
Assim, para pessoas.
É o kit educação ambiental. Aí dentro vem quadrinhos e atividades. E a embalagem ela vira um jogo de tabuleiro, uma aventura que se passa aqui no Cerrado. Ele é o pega-pega, pega-pega, pet Cerrado. Então, assim, ele foi todo. Esse kit de educação ambiental, ele foi criado.
Muito legal, gente.
Ele já foi criado já tem um tempo. Na faculdade foi onde eu desenvolvi meu projeto de conclusão de curso, foi esse kit de educação ambiental. E ele evoluiu, da época que eu tinha feito na faculdade, ele evoluiu para isso aqui, que ficou bem mais compacto, mais simples e ficou mais... Para você ter uma ideia, o kit inicial tinha até CD-ROM, cara.
Meu Deus do céu. Aí não existe mais, isso não existe.
Não existe mais CD-ROM. CD-ROM não. Mas tinha, na época tinha ainda CD-ROM, né? Então, e agora você pode encontrar tudo aqui. Entrando lá em aventurasnahidrosfera.com, lá tem toda a parte de... Tem o serviço lá, que é o Clube dos Protetores, onde se você for um educador, entre em contato comigo para a gente poder agendar uma visita na sua escola, que vai ser bem legal. Tem lá a parte da loja. Ali na parte da loja, quando você entrar lá, você vai ver algumas propagandas, fotos dos produtos, mas lá também vai ter o link para você clicar e ir para a loja mesmo, que é separada do site, né? E lá nessa loja você pode comprar lá também. Ou você pode comprar comigo pelo WhatsApp. Você entrando no site, lá tem a parte para você falar comigo pelo WhatsApp. Lá tem, você clica lá em WhatsApp, que aí você vai ser direcionado para mim e você pode comprar direto comigo também. Se a pessoa for daqui de Brasília, é melhor, porque você não paga frete.
Né? Porque daí você já recebe, né?
Exatamente.
Combina de encontrar e já recebe. Já vai lá e já recebe.
Exatamente. Então, lá tem acesso a tudo. Os desenhos animados também estão lá. Você vai lá e assista. Todos os desenhos animados estão lá. Ou você pode ir lá no YouTube, youtube.com/osprotetores.
Isso.
Lá você vai encontrar
Vou anotar também que eu vou
botar depois. A série animada, como a Carol já sabe, a série animada está aí nos serviços de streaming.
Já, coisa maravilhosa.
Está na Apple TV, está no Prime também, está na... Onde mais? Box Brasil Play. Está em vários serviços de streaming. Está no Vivo Play também.
Sim.
Então, se você tem o Vivo aí, o Vivo Play na sua casa, na sua TV a cabo aí, você pode acessar que está lá na programação da TV mesmo. Então, tem o horário certinho lá passando.
É isso que eu ia falar. Gente, isso é excelente para quem tem criança em casa e quer botar um filminho educativo para a criança assistir. Por favor, gente, Aventuras na Hidrosfera. É isso.
É.
Porque é bem legal, é super completo, assim, explica tudo, inclusive explica... Esse livro surgiu, né?
Esse livro é uma adaptação de um dos episódios.
Que é Aventuras na Hidrosfera.
O Reino das Arqueobactérias.
O Reino das Arqueobactérias.
É um dos meus favoritos, hein?
É muito legal.
Diz que pra pai não tem filho favorito, mas, mas tem sim, cara. Esse é um dos que eu gosto muito, esse episódio.
É muito legal esse episódio.
É.
Eu gosto também.
Que mexe
legal,
com microbiologia, eles ficam bem pequenininhos e vão nas fontes termais lá das Ilhas Galápagos. Cara, é muito sensacional.
E
não
a gente
tô falando,
não pode
não
falar
tô falando
mais
só do meu,
spoiler.
Não, tá? sensacional, é sensacional o contexto da coisa, né? Tipo, você poder visitar esses lugares com os personagens e aprender sobre esses animais. É sensacional, cara. Tem muito desenho animado que tem isso, mas não são tantos assim.
Sim, sim.
Mas tem alguns desenhos animados que fazem, que promovem ciência, por exemplo, que eu acho muito, eles são muito legais.
Sim.
O meu é um desses.
Exatamente.
Mas busquem, não estou falando, mas eu não quero o seu. Ok, mas veja assim mesmo, para apoiar, tá? Mas busque esse tipo de conteúdo para o seu filho.
Isso.
É sério, fica de olho. Às vezes você pensa, vai começar a contar história de terror em acampamento. Não, não é história de terror
não
de acampamento.
Não é, gente. Porque se for história de terror,
não
eu não ia
participar,
porque
fica
eu tenho medo,
de olho.
Entendeu?
Fica de olho. Fica de olho no que os seus filhos estão assistindo.
Isso.
Porque conteúdo, esse conteúdo que a gente vê na TV, nos streams, isso daí é porta de entrada para entrar um monte de coisa na sua casa. Você pode pensar que não, mas tem muita coisa que entra na sua casa usando esse tipo, qualquer conteúdo, filme, desenho, jogo de futebol, tudo não sei o quê, porque tudo tem propaganda, tudo tem não sei o quê. Então,
sim,
todas essas coisas chegam até você querendo ou não. Então, selecione com cuidado, seja criterioso.
Sim.
Esse é um alerta que eu deixo aí para os pais.
Viu, pai? Se você é pai de filhos ou filhas pequenas, por favor, muito cuidado naquilo que seus filhos estão vendo. Fiquem atentos e compartilhem, gente. Assiste o Neto ou outro. Se você não gostou, compartilha também. Se fala que eu não gostei, não, mas vai que alguém gosta.
Compartilha. Eu não gostei, então manda para o seu inimigo, então.
Isso, exatamente. isso que eu falo. Você é? Manda para o seu inimigo.
Exatamente, ele vai manda para ele.
É, Neto, eu queria muito... tem algum comentário?
Tem.
Opa!
Da Natália.
A Nath. Beijo, Nath.
A Natália Barbie?
É, ela mesma.
Oi, Natália. Um beijo para você, minha querida.
Aí, ó. Salve, Carol e Neto. O trabalho do Nestábulo é fantástico para as crianças. Viu, gente? Uma professora falando. Gostaria de saber se o Nestábulo pretende investir em uma versão para adolescentes, focando ensino fundamental, anos finais e ensino médio. E aí, Nestábulo?
Já tem o primeiro quadrinho dos protetores, né? São coelhos adultos, onde eles falam sobre água.
Eu tenho esse, inclusive.
Esse é usado para crianças já ali na adolescência. Já.
E você vai nas escolas comentar esse? Ou já é usado na escola.
Então, esse quem adotou esse livro, adotou. Quem não adotou, não adota mais, porque ele está esgotado. É um prazer e, ao mesmo tempo, é triste, né?
Triste.
Porque não tem mais, assim, não tem. Os únicos que eu tenho são os que estão nos meus arquivos pessoais lá em casa.
E eu também,
A Carol tem.
Eu tenho.
Mas não tem. Mas fica a dica aí. Valeu, valeu.
Natália,
eu vou pensar talvez numa reimpressão disso aí.
É, se tiver demanda, Nath, depois comenta com a gente.
É, até talvez fazer uma reimpressão e atualizar com algumas coisas também. Eu acho isso legal.
Isso é bom.
Esse quadrinho, ele já tem mais de 10 anos já, esse quadrinho.
Uhum.
Então, eu acho que fica...
Nossa, mas gente, passa
rápido, velho. Tem, eu acho que tem. Eu não sou velho, não. Eu sou retrô.
É, retrô é... Você é experiente, né?
É, exatamente.
Eu tô vendo aqui os...
Obrigado pelo
comentário. Os comentários, tava vendo. Minha mãe, bom dia, abraço a você, beijo.
Oi, dona Regina.
Mãe, te amo. Oi, Deis, parabéns pelo programa. Vou indicar os meus colegas professores de educação infantil. Isso, Deis, maravilha, obrigada.
Isso.
Um beijo, indica mesmo. E também bota o comentário, fala para eles comentarem, mandar coisa lá no Instagram para gente e seguir, né, o Neto nas redes sociais.
Isso. Entra lá no site, aventurasnahidrosfera.com.
Eu coloquei isso nos comentários, mas eu vou colocar também no nosso Instagram, tá? Então pode ficar tranquilo. Tem mais alguma coisa, Vitor? Você tem dúvida, quer falar? Não? Tá caladinho hoje.
Eu vi que ele quis fazer pergunta várias vezes, mas aí ele voltava assim, aí fazia assim. Então eu não sei. Se quer perguntar alguma coisa, pode perguntar. Não fique acanhado.
A gente já passou do tempo, mesmo é isso. Nestábulo, queria agradecer muito, muito, muito você ter vindo aqui, trazer tudo, esse conhecimento, essa experiência.
Meu.
Muito obrigado pela disponibilidade. Volte
eu,
mais.
Eu que agradeço. Volto, com certeza. Só convidar.
Falar especificamente de alguns dos quadrinhos, até desses quadrinhos que não estão mais impressos, né?
É, pois é, esse aí não está mais.
É.
Mas tem muita coisa boa lá, gente. Por isso que eu falei, entra lá no site.
É,
tem muita coisa legal.
O canal
legal
é entrar no site.
Ah, mas eu tenho que comprar? É, legal você comprar, é legal.
Você apoiar.
Mas lá também
apoia.
Tem conteúdo gratuito. Você entra lá em grátis, tem uns quadrinhos grátis lá que você pode
YouTube.
Baixar, que você pode dar uma olhada.
Presta atenção.
No YouTube também tem uns episódios lá. Então,
é isso. Muito obrigada.
Eu que agradeço, foi um prazer. Um excelente final de semana a todos.
Isso. Vitor, muito obrigada.
Valeu, Vitor.
Muito obrigada a todos que assistiram. Um beijo e até o próximo sábado.